Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Fórmula 1, ralis, mas afinal qual é o futuro das competições automóveis na transição energética? Falamos muito na mobilidade sustentável, no dia-a-dia, mas como fica a questão no que diz respeito às provas, às grandes competições? Vamos à conversa já a seguir.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, para esta altura estamos em transição nas principais competições mundiais, para esta altura em que gravamos, como é óbvio, novembro de 2022, terminaram as principais competições. E é de facto importante falar sobre esta questão, porque no nosso dia-a-dia falamos muito sobre a mobilidade sustentável, a mudança da combustão para os automóveis elétricos, mas o que é certo é que as grandes competições de automóveis continuam a ser muito ligadas à combustão. Como é que será o futuro destas competições?
Olá, Nuno. Antes de mais, eu acho que todos nós gostamos de desporto automóvel ou de motas de forma geral. Todos os que gostamos sentimos a emoção de ouvir o roncar dos motores e, portanto, esse é o primeiro ponto. E como é que vamos manter essa emoção e como é que vamos respeitar os milhões de aficionados ao mesmo tempo? Mas ao mesmo tempo assegurar que isso seja algo sustentável. Ora, se nós por um lado temos a Comissão Europeia a dizer que em 2035 não se pode vender carros a combustão, depois não vamos poder imaginar que ao mesmo tempo está a haver um grande prémio, não interessa, de Fórmula 1 ou de motas, no meio de Paris, estou aqui a inventar, e onde as emissões de gases daquelas duas, três horas eram superiores a todos os carros que nós acabámos de banir. Eu acho que isto tem que ser discutido de forma muito séria e temos que tentar perceber qual é o caminho que se pode seguir.
E qual é o caminho que se está a abrir neste momento? Achas que já se estão a modificar as competições?
Eu penso que, por um lado, sim, por um lado. Ou seja, as próprias organizações têm feito anúncios de forma genérica, nomeadamente alguns compromissos. A Fórmula 1 comprometeu-se que em 2025 iria revelar as especificações do motor, que fosse híbrido e neutro em carbono. Existem algumas apostas, nomeadamente em combustíveis sintéticos. Combustíveis sintéticos são alguns, como por exemplo, feitos a partir da recolha de CO2 do ar, ou então feitos com resíduos agrícolas, ou biomassa, ou óleos. Mas ainda assim, a produção destes combustíveis sintéticos, muitos deles não são livres de carbono. E, portanto, este é um problema. Mesmo a própria produção tem uma emissão muito forte de carbono. E, portanto, isso é um problema. Depois, estas intenções, repara, uma auditoria, nós podemos aqui dar um exemplo, uma auditoria realizada em 2020, diz que a Fórmula 1 produz cerca de 250 mil toneladas de carbono todo ano. Estas são as emissões estimadas de uma temporada. Quer dizer, se nós pensarmos que existe um compromisso da própria Fórmula 1 assumido em fazer uma neutralidade carbónica até 2030, é um peso muito grande para conseguir eliminar. Portanto, temos aqui essa questão. Depois, perguntávamos o que é que já está a ser feito. Há várias coisas que têm vindo a ser feitas e que eu penso que podem ser caminhos. Nomeadamente, por exemplo, nas competições de turismo, como nomeadamente as célebres 24 Horas de Le Mans, ou onde já há uma categoria com carros híbridos. Os próprios GTs também já têm uma classe para veículos a hidrogênio pensada para 2025. Agora, tudo o que estamos aqui a falar continuam a ser soluções híbridas e essas soluções híbridas não são 100% livres de emissões.
Falaste aqui na questão dos automóveis, nomeadamente na Fórmula 1, por exemplo, agora no GT, e nas motas, o que é que está a ser feito?
Eu acho que nas motas vai ser mesmo muito mais complicado. Até porque nos automóveis, de forma genérica, nas competições, tu podes tentar encontrar alternativas em termos daquilo que é tecnologia para, de facto, manteres a competição a um nível equilibrado de competição e, ao mesmo tempo, haver ali uma certa emoção. Nas motas, até porque a moto é uma coisa bastante mais pequena, vai ser muito mais difícil. Eu não digo que a tecnologia não vai evoluir nesse sentido. Mas grande parte da emoção das motas tem a ver com o som da própria moto, tem a ver com a emoção das rotações. E, portanto, isso vai ser muito difícil. De qualquer forma, a própria entidade que organiza o atual campeonato do mundo, a Dorna, diz que em 2024 talvez as motas vão passar a utilizar apenas combustíveis sintéticos. Mais uma vez, é preciso relembrar que nem todos são feitos de forma 100%... assegurando uma produção 100% limpa. E, portanto, isso não é exatamente aquilo que nós pretendemos.
E nas competições de todo o terreno, do exemplo Dakar, por exemplo, estamos já próximo dele, o que é que está a ser feito, ou o que é que está a ser preparado?
Há cerca de um ano e meio, mais ou menos, surgiu uma competição denominada Extreme E, que é com veículos elétricos, onde veículos tipo SUV estão preparados para dunas e grandes tiradas. Portanto, será aqui uma espécie de um mini Dakar, se é que se pode chamar dessa forma. E até acredito que provavelmente é uma coisa que tenha, como não tem tido muita expressão, que se ouve falar há pouco. Quanto ao Dakar, já em outras edições havia veículos híbridos, e até mesmo veículos elétricos, mas a verdade é que não se fala, até o momento ainda não houve uma única vez que se tenha dito que se vai fazer qualquer espécie de transição, até porque o Dakar, repara, o Dakar por tradição era e é uma competição onde praticamente desde os dois cavalos até aos super buggies podias levar qualquer carro. Esse era o espírito do Dakar. Uhum. Ora, se nós um dia a organização tiver que avançar para uma solução 100% sustentável, ou que todos os carros tenham que não emitir CO2, se calhar, eu diria, 90% daquilo que atualmente lá está não iria, e os outros 10% teriam que investir brutalmente para conseguir. Portanto, será uma dúvida muito grande, particularmente nos rallies, onde é necessário tiradas muito grandes, o que é que vai acontecer?
Olha, o Dakar também já não é Dakar, portanto, se isso mudou, também pode mudar tudo o resto.
Verdade, tens toda a razão. E de facto é assim, nós estamos a falar no final de 2022, a tecnologia é muito rápida, e se calhar agora, para a semana, ou daqui por, não sei, um mês, um ano, o que for, de repente surge, até mesmo em termos de combustíveis sintéticos, algo que possa, de facto, ser comprovadamente eficiente. Não parece até à data.
Já temos também algumas competições elétricas. Eu lembro-me, por exemplo, aqui um rally de Lisboa que é feito por carros 100% elétricos. Portanto, já há um caminho aberto nesse sentido.
Tens várias, tens essas que tu dizes muito bem, algumas locais e até a nível nacional já tens algumas competições com carros elétricos. Ainda não são, eu diria, em termos de conhecimento e promoção, algo que chame multidões. Se calhar vai começar a chamar, diria eu. Aquela que é mais promovida neste momento a nível internacional, porque depois também é preciso pensar nisto, porque tu repara, nós, por muito que eu goste de apoiar, por exemplo, essa iniciativa local que tu acabaste de falar e outras parecidas que em Portugal existem, não têm o peso de uma Fórmula 1, como é óbvio. Mas isto para quê? Para introduzir apenas aqui uma que já começa a ter algum, que é a Fórmula E, portanto, que é feita também com monolugares, e esta sim já utiliza baterias elétricas desde o seu início, em 2014. A evolução tem sido muito grande. Aqui sim pode haver, já existe pilotos de renome, existe um investimento muito grande também das marcas, e acima de tudo o ensinamento que estas competições elétricas podem trazer para depois desenvolver melhores veículos elétricos, eu acho que são muito importantes, porque daqui tira-se muitos ensinamentos. São os próprios construtores que dizem isso, que investem na Fórmula E ou que investem nas competições elétricas para retirar ensinamento para depois poder colocar em veículos de produção. Por outro lado, também nas motos já existe a Moto E, que é uma categoria de competição com motos elétricas que acompanha o Mundial de MotoGP, mas uma vez mais também esta parte não tem cativado ainda muito o público.
Temos estado aqui a falar de carros, temos estado a falar de competições de motos, mas também não nos podemos esquecer que também existem competições fortes de motonáutica.
Sim, porque nós temos uma... Quer dizer, nós felizmente não, neste podcast temos, neste quase um ano de podcast, temos falado de várias formas de mobilidade, todas elas, umas vezes menos carros, umas vezes mais carros, umas vezes menos motos, umas vezes mais motos, mas a verdade é que, e como tu muito bem estás a lembrar, nós, competições a nível mundial que emitam gases, existem várias, e que emitam gases poluentes, existem várias. E para não ignorarmos um setor, vamos dar o exemplo da motonáutica, onde aí sim não vejo indícios de surgirem competições elétricas. Não sei se já existem, confesso, mas não vejo indícios, pelo menos que tenham a expressão a nível mundial. E os motores de alta competição ou são motores derivados de diesel, este é o primeiro ponto, ou então têm compostos específicos de competição, e esses compostos são tudo menos sustentáveis. Uma vez mais, e nós já falámos duas, três vezes nisso, é assim, também é verdade que podem utilizar biocombustíveis na motonáutica. Mas nos barcos, eu gostava aqui de acrescentar uma coisa que acho que é muito importante, que é, na estrada, mesmo os resíduos de óleo, por exemplo, de um carro de combustão, possam ficar na estrada, tu tens algumas soluções técnicas, se são ou não utilizadas, isso depois é outra questão, de eliminar esses resíduos de alguma forma, ou pelo menos de fazer com que eles não fiquem na estrada. Sei lá, podes lavá-los, podes arranjar uma solução que depois de lavados sejam separados, encaminhamento dos óleos, tens a solução. Porquê? Porque está na estrada. E isso era possível. Na água, vamos dar o mesmo exemplo, se houver resquícios de óleo, num oceano, numa competição, fica lá.
Já falámos sobre motos, já falámos sobre motonáutica, já falámos sobre carros, já fizeste aqui várias perspectivas, juntamos isto tudo no caldeirão, e o que é que tu achas que podemos esperar para o futuro no que diz respeito às competições, a este tipo de competições?
Aquele de nós que conseguisse adivinhar era a pergunta da resposta a 1 milhão de euros, não é? Como nós estamos a dizer.
Eu estava à espera que tu recebesse agora 1 milhão de euros.
Era, pois eu gostava, mas não. Eu acho que por um lado existem os adeptos e a aficião, que é importante, e que deve ser. Nós devemos pensar nisso, devemos pensar numa forma de manter as competições também, porque os adeptos são importantes. Depois tens a indústria, por trás disto, é uma indústria gigante, existem competições há mais de 100 anos, é preciso dizê-lo. E portanto, nós temos que de alguma forma continuar a assegurar que esta indústria não acaba de um dia para o outro só porque de repente, por decreto, queremos que acabe. Depois o turismo, ou seja, tudo o que diz movimento à volta. Ou seja, toda esta forma de entretenimento, é de competição, mas também é de entretenimento, é um negócio incrível à escala mundial, e é um negócio que tem que ser conversado e tentar perceber como é que nós chegamos lá. Agora, tem que ser pensado de uma forma séria, isso é a primeira coisa, e depois temos que dizer que, ok, nós temos que respeitar tudo isto, mas temos que fazer uma transição. Nós temos de facto que arranjar uma forma de isto ser mais sustentável. O futuro das competições, eu diria que é assim. Nós ainda temos ali um bocadinho o elefante na sala de cada vez que falamos de neutralidade carbónica, que nós tentamos só falar de automóveis e esquecemos das competições. Quase que pronto, olha, vamos ver. O caminho ainda será muito longo.
Podcast Away.
Aqui sem competição termina este episódio. Pode ouvir mais episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.